Deputados, deputadas, presidente, eu quero resumir o que me traz aqui nessa tribuna hoje, que são duas palavras. A primeira é enrolação, a segunda é censura. E sem fazer arrudeio nenhum, eu quero fazer uma crítica direta ao governo do estado de Pernambuco, à governadora Raquel Lira, pela forma que ela decidiu conduzir o relacionamento com essa casa aqui na Assembleia Legislativa. Quinta-feira, 8 ou 9 horas da manhã, meu telefone toca e eu atendi o jornalista Ricardo Dantas. E o questionamento dele foi muito simples. Senhor deputado, que história é essa que a governadora pediu a cabeça do vice-presidente da CCLJ? Deputado Joel da Harpa, deputado Abimael... Além de a gente não ter recebido pelo governo, além de não dar atenção às nossas demandas, de não tratarem nossos chefes de gabinete com respeito, de não responder ofício, de não liberar emenda, o governo do estado agora age descaradamente na tentativa de nos censurar. E é um governo que quer fazer política sem a parte mais importante, que é a política. E, deputados, eu fui pego de surpresa com essa ligação por uma decisão que, primeiro, tenta nos colocar uns contra os outros. Eu aqui não preciso expor o líder do meu partido. E, segundo, uma movimentação que uma mesa de diálogo ela poderia encontrar um caminho. Terceiro, por ter ficado sabendo pela imprensa do ofício que me destituía como não só membro da Comissão de Legislação e Justiça, como também como vice-presidente dessa comissão. O que não é surpresa, deputados, é que este seja um governo mal avaliado aqui na capital, um governo mal avaliado num governo no Estado, que vira as costas para todas as categorias, para professor, para policial, para saúde, do transporte, e agora vira as costas também para o meu mandato como vice-presidente da CCLJ. Eu quero confessar que eu fiquei atônico, que eu fiquei desacreditado, porque, além de hoje estar no Palácio, a nossa governadora ela esteve aqui nessa casa. Ela foi deputada. Governadora, a senhora provavelmente esqueceu do regimento interno dessa casa. E é inconcebível que uma decisão democrática, uma decisão tomada pelo colegiado, uma decisão que não foi monocrática, ela possa ser desfeita por um ofício de quem quer que seja. Eu fui eleito e assim o meu mandato ele tem prazo. E ao contrário do que aconteceu no passado, quando a governadora retornou a seu mandato de deputada, para quem não lembra, só pesquisar, ela quando saiu da secretaria, teve deputado que teve que renunciar o mandato porque não poderia simplesmente a liderança do partido substituir. Teve que renunciar o mandato na comissão. Então, como que no meu caso específico agora, eles querem me retirar por ofício, por uma decisão de um líder do partido, que com toda certeza tem todo o meu respeito, que deixe bem ressaltado aqui. E, governadora, é seu dever respeitar o princípio democrático que lhe colocou aí, que me colocou aqui, que colocou todos os deputados nesta casa. Se essas decisões fossem tomadas dessa maneira, eu tenho plena certeza que os pernambucanos já teriam optado pela substituição. E essa casa, ela não pode se curvar pela pressão autoritária do governo do estado. É um desrespeito a qualquer mandato aqui que aceitemos essa proposta de subversão imposta por um governo que, no meu ponto de vista, insiste em errar. Deputados, deputadas, é essencial que nós nos apoiemos e defendamos a nossa autonomia legislativa, que defendamos as categorias que têm sido negligenciadas por esse governo. E é por isso que eu quero reforçar a minha determinação em garantir que a demanda dos policiais militares, dos bombeiros militares, seja atendida sem enrolação, sem que se arraste por tanto tempo. E por isso, eu quero reforçar a minha determinação em garantir que essa demanda seja de fato atendida. Já pensou se no registro de uma denúncia, um policial ele pedisse a um cidadão para esperar 2 anos para que ele fosse atendido? Negar esse direito aos profissionais de segurança pública, deputado Joel, é negar a dignidade. E eu não posso apoiar que esta casa seja mais um vetor contrário a esses servidores. E mais uma vez, governadora, eu jamais me declarei oposição ao governo e sempre deixei claro: se é do interesse dos pernambucanos, conte comigo. Se é contrário ao que as pessoas querem, eu sinto muito. Não há motivo, senão de seu próprio interesse político, para que minha posição lhe cause estranhamento e lhe motive a agir da forma despótica como agiu. Já os pernambucanos que lhe confiaram o Palácio do Governo têm muitos motivos para estranhar essas ações. Portanto, deputado Joel da Harpa, eu concedo a parte à Vossa Excelência.
Deputado, eu gostaria de vir ao microfone daqui de a parte para ser solidário à Vossa Excelência, porque também fui pego de surpresa através da imprensa e recebi, né, em vários grupos de WhatsApp que tenho de policiais, a preocupação, né, com a possível troca de Vossa Excelência. E, mais uma vez, me surpreendeu, eu que votei no segundo turno na então candidata e hoje governadora Raquel Lira, de fato é de nos entristecer. De fato, a atitude que a governadora tem tido, né, sobretudo tentando interferir nos trabalhos dessa casa. Ora, se a governadora ela tenta interferir nos trabalhos dessa casa, que é a casa de todos os pernambucanos, que é o poder legislativo, imagina o que ela faz na casa do povo por aí. Então, a governadora precisa repensar, né, naquilo, na verdade, nos seus posicionamentos e naquilo que ela vem fazendo no estado de Pernambuco, porque a gente anda nos quatro cantos do estado, o que a gente vê é o povo reclamando, e agora a governadora tentando também interferir no seu partido, e pior que é isso, numa comissão importante, volto a dizer que já fiz essa fala na tribuna desta casa. Mas sou solidário a Vossa Excelência, espero que a procuradoria dessa casa ela possa, de fato, fazer justiça. Vossa Excelência não sair da comissão. Vossa Excelência tem feito um grande trabalho como vice-presidente da Comissão de Justiça, né? Tem tido posicionamentos importantes nessa comissão, tem tomado decisões importantes, e jamais essa comissão pode ficar sem a presença de Vossa Excelência, sobretudo amanhã, quando esse projeto for votado, e os policiais e bombeiros militares irão festejar com a aprovação das emendas, e nós iremos exterminar, acabar, esmagar com esse projeto inconstitucional da governadora Raquel Lira. Agradeço a parte a Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Joel da Harpa. Eu escuto agora a minha colega, minha amiga, a deputada Socorro Pimentel.
Deputado Romero, talvez o senhor não tenha ouvido a parte que eu falei que não foi uma ação da governadora Raquel Lira. Fique bem claro. Nós, enquanto bancada do União Brasil, eu junto com o líder, ele ainda talvez tenha ligado ao senhor para fazer essa comunicação e que talvez a gente chegasse a um acordo, mas não foi interferência da governadora Raquel Lira. Eu quero que fique bem claro, não só a Vossa Excelência, como a todos que estão nos ouvindo, e talvez, num passado recente, talvez uma amnésia que passe. A gente, às vezes, tem uma amnésia que é uma amnésia seletiva, que a gente chama na medicina. Quando algumas coisas, alguns tratores vinham de lá para essa casa, e eu fazia parte aqui da Assembleia de 15 a 18, e nada era discutido. Vinham de cima para baixo, não havia discussão política, como a questão das faixas salariais, e o que acontecia era muito menor. O diálogo está existindo, sim. A gente tem uma governadora que vem atuando nesse um ano e dois meses muito no estado de Pernambuco, já melhorando a vida de muitas pernambucanas e pernambucanos, não apenas das regiões mais próximas aqui da capital, mas chegando lá no Araripe, quando falou do Polo Gesseiro, a isenção fiscal agora para a bacia leiteira, muitas ações que poderiam ter sido feitas em 8, em 16 anos, e a gente vê ações concretizadas, como as Mães de Pernambuco, como toda o apoio que ele vem dando a todas as corporações da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, com entrega de viaturas novas, de coletes para cada um dos policiais, dando a garantia e a segurança que cada um precisa ter, principalmente com muita responsabilidade em um ano e dois meses. Tenho certeza que nós teremos muitos avanços. E é talvez isso que faça com que alguns deputados, não estou falando de Vossa Excelência, alguns deputados que já foram governo, estejam constantemente criando narrativas para dizer que a governadora não tem diálogo, para dizer que a governadora age como uma déspota. E isso não acontece. Quero aqui dar o meu apoio, dar a minha solidariedade à governadora, dizer que sou seu amigo pessoal, que quero fazer parte do seu ciclo de amizade, mas nós estamos aqui no embate político, não pessoal. Claro. E dizer que não foi, mais uma vez, pontuar uma ação do governo do estado, da governadora Raquel Lira. Isso eu queria pontuar, porque foi da bancada dos três deputados, especialmente do líder, e que ele ligou para Vossa Excelência, talvez tenha ligado para Vossa Excelência, em um determinado momento, foi assim que ele relatou, e ele disse que o senhor não gostou da atitude, como está aqui expondo, mas que foi da bancada, de parte da bancada do União Brasil, e que eu estava fazendo parte disso. Então, deixar isso bem claro para que a gente não jogue responsabilidade, e eu costumo assumir os meus atos. Não jogo nada para debaixo do tapete, não terceirizo responsabilidade e costumo falar com a verdade. Muito obrigada pela parte.
Escute aí o seu aparte com muita atenção, deputada Socorro Pimentel. Desculpe ter atendido uma ligação emergencial aqui. Não me surpreende a sua defesa à governadora, ao governo do estado, porque não me surpreende a sua lealdade, porque eu conheço bem da sua honra, a honra da sua família, mas eu tenho que lhe dizer, deputada, que eu consultei outros deputados do meu partido, o deputado Chaparral, o deputado Edson Vieira, o deputado licenciado Antônio Coelho. Eu não precisava me consultar, não consultei a senhora que estava querendo me substituir, mas liguei estranhamente para o deputado Romero Salles Filho, e não preciso dizer o que é que foi tratado, mas com toda certeza absoluta o que eu estou falando aqui é com embasamento da minha vivência nessa casa, e com toda certeza estou vendo interferência do governo do estado, infelizmente, aqui. Mas eu acredito demais na sua posição, no seu posicionamento. O governo deve lhe valorizar por ser tão leal a ele. E é esse registro que eu gostaria de fazer, sem querer estender mais a parte de Vossa Excelência. E aproveitar dizer aqui que acabei de receber uma matéria que a deputada, que a governadora Raquel, ela pretende ir ao STF contra faixas salariais caso sofra derrota na CCLJ. Agora, isso daqui é a citação também do presidente da CCLJ, do Antônio Moraes. Então, eu queria que ficasse claro aqui, deputado Joel da Arpa, se quem está entrando com essa ação, caso amanhã perca, se é o deputado, o presidente da CCLJ, o Antônio Moraes, ou se é a governadora do estado, a Raquel Lira, em caso receba essa derrota amanhã na CCLJ, que é o que tudo indica que vai acontecer. E, deputado Joel da Arpa, eu queria aqui me solidarizar com Vossa Excelência, que agora está sendo acusado de incitar a tropa contra deputado A, contra deputado B ou contra deputado C. Eu sou seu companheiro, deputado Joel da Arpa, há dois mandatos, conheço bem a sua integridade, conheço a integridade da sua família e sei da sua incapacidade de fazer isso. Pelo menos pelos mandatos que eu estive aqui presente com Vossa Excelência no dia a dia, eu nunca vi uma postura como a Vossa Excelência foi citado. Então, eu gostaria aqui de me solidarizar com Vossa Excelência e espero que, novamente, as redes sociais não sejam palco de exposição desta casa aqui. Já foi citado que podem existir deputados assassinos e isso causa estranheza, causa preocupação, como se algum deputado aqui fosse incitar a violência desse modo. Então, gostaria de fazer esse registro. Além disso, senhor presidente, o líder, que infelizmente não está aqui presente, ele falou que o governo ele não está interferindo. Mas eu queria ressaltar que se ele acha que não está interferindo, é porque a governadora ela não está falando com ninguém. Esse é o primeiro registro. Segundo registro, qual a negociação que a governadora fez com a tropa? Foi citado aqui pela deputada Débora, que provavelmente tinha deputado licenciado, por isso não participou. Quem prometeu acabar com essas faixas, presidente Diogo Moraes, foi a governadora, que ressurgiu com esse assunto. Mas prometeu acabar com a faixa salarial em 2026. Foi citado também que os deputados da classe policial colocaram os deputados, nós, membros da CCLJ, em risco. Mas vale a pena ressaltar aqui que o presidente Antônio Moraes, que substituiu o local onde seria realizada a sessão, o plenário, não foi incitado pelos deputados que representam a classe policial, não foram incitados por membros daquela comissão. Eu não pedi para que fosse transferido de plenário e também me assustei na maneira como as pessoas reagiram àquele momento. Não só me assustei com a reação dos policiais, como também me assustei com a postura da relatoria, como me assustei com a postura do presidente daquela comissão. E, portanto, deputado Joel da Arpa, presidente, eu me solidarizo também com os militares do nosso estado por terem saído de suas casas, de terem vindo para esta casa aqui lutar pelos seus direitos, acompanhar o nosso trabalho e quererem agora estarem sendo intimidados a não comparecerem porque nós estávamos sendo intimidados pela quantidade de representantes. Isso me causa estranheza. A Casa do Povo, ela agora está sendo induzida a não ter representantes de classes aqui, principalmente homens. Então, isso me surpreende bastante. Portanto, presidente, não havendo mais oradores para partilhar, eu encerro aqui o que tinha para falar. Obrigado.